Pode ser, igreja. Aproveitando que a gente já está em pé, abre sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, verso 13 ao verso 16. Mateus 16, verso 13 ao verso 16. Amém? Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pode se assentar, igreja. Irmãos, muitas vezes chega a ser engraçado para nós que somos crentes, que muitas pessoas nos perguntam quem que é Jesus Cristo para nós, e muitas vezes a gente não consegue expressar esse tipo de sentimento. Outras pessoas têm plena convicção de quem ele é. Sabe falar exatamente de quem ele é. Existe um certo doutor, falecido em 2003, Dr. William Bright. Ele era pastor da Presbiteriana de Hollywood. E nos dois últimos anos de vida, ele se empenhou em ganhar um bilhão de pessoas com a mensagem do Evangelho e plantar 5 milhões de igrejas. Só que alguns meses antes dele morrer, ele convidou alguns pastores para fazer esse trabalho. E ele não viu esse trabalho florescer, mas ele tinha plena certeza que isso ia acontecer. Para essa pessoa, chamada Dr. William Bright, ou para os mais íntimos, Bill Bright, ele respondeu essa pergunta de quem era Jesus para ele com algumas outras perguntas. Eu acho interessante que perguntaram para ele: quem é Jesus? Ele falou assim, na verdade ele perguntou que Jesus é a pessoa mais notável de todos os tempos? É o maior líder? É o maior mestre? Ele tem feito os maiores benefícios para a humanidade? Ele é a pessoa que viveu a vida mais santa que já alguém pôde ter vivido? Aí ele faz mais um comentário que eu acho que dá para responder essas perguntas aqui. Ele diz assim: visite qualquer parte do mundo hoje em dia, fale com pessoas de qualquer religião, não importa o quão comprometidas elas estão com a sua religião em particular. Se elas conhecem alguma coisa sobre a história, terão que admitir que nunca houve um homem como Jesus de Nazaré. Ele é a personalidade mais singular de todos os tempos. E a parte mais interessante do comentário dele, para fechar isso aqui, que eu achei interessantíssimo: Jesus mudou a direção da história. Mesmo a data desse jornal que a gente tem aqui, o Aleluia, ou que você compra na banca, já vem lá com a data do nascimento de Jesus. Exemplo, o ano 2000, ou AC, antes de Cristo, depois de Cristo, At Domini. Então, quer dizer, nós temos como referência o Senhor Jesus em tudo. Só que, para mim, é interessante essa colocação, mas eu acho mais interessante a colocação que Pedro colocou nesse trecho. Porque o que acontecia nessa época aqui? Eles pregavam a Jesus, os fariseus e saduceus viviam tentando incriminar Jesus, semear discórdia entre os discípulos. Só que o que acontece? Jesus trata de um assunto, quando eles estão no meio do trajeto da viagem deles, que era a falta de pão. E Jesus pega esse gancho para trabalhar, para que eles não usem o fermento dos fariseus e dos saduceus para essa colocação. Só que acontece? Quando alguém está falando mal de você, ele fala um monte de coisa, não fala? Não fala? Aí Jesus fez essa brilhante pergunta para os discípulos. Quem que eles dizem que pode ser o filho do homem? Aí foi colocado aqui. Uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros Jeremias. Ou um dos profetas. Por que isso também, irmãos? Porque muitos judeus acreditam em reencarnação também. Mas o que importa para nós aqui é o que Pedro colocou nessa passagem. Pedro, para Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais interessante, antes do nascimento corpóreo de Jesus, Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele diz assim, que Jesus seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Interessante também que para João, ele era o verbo, ou é o verbo. João 1, de 1 a 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ele é o verbo, a ação, que continua fazendo tudo, irmãos. Para os discípulos também, em certa ocasião, quando Jesus estava andando sobre as águas, estavam dentro do barco, assustados, Pedro andou sobre as águas em direção a Jesus Cristo. Isso vai estar relatado, uma das partes está em Mateus 14, 33. Quando Jesus salvou Pedro lá de ser afogado, e salvou Pedro, levou para o barco, acalmou a tempestade, para aqueles discípulos que estavam dentro do barco, eles disseram isso em Mateus 14, 33. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Para o próprio Jesus, ele se considerava o Filho do Homem. Está lá em Mateus 12, 8, Marcos 2, 28, Lucas 6, 5, Mateus 16, 13, 16 também, trata desse assunto. E ele fala aqui nesse trecho de Mateus 12, 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 24, 30 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Agora, a pergunta para vocês, irmãos, e para mim. Cada um que citou aqui sabia exatamente quem era Jesus. E você? E eu? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Eu intitulei Jesus, para mim, assim. Ele é o presente perfeito. Por que que ele é o presente perfeito? Estou dizendo isso para mim, irmãos. Para vocês, como eu já ouvi de um irmãozinho, perguntaram para ele assim, quem é Jesus para você? Ele falou, Jesus é a pessoa mais gostosa que tem nesse mundo. Como pode perguntar para você, você também pode continuar achando que ele é a pessoa mais gostosa que tem nesse mundo, a pessoa mais importante, a pessoa mais maravilhosa. Cada um vai ter uma opinião sobre Jesus. O que nós temos que saber, irmãos, que ele sendo o presente perfeito, nós temos que saber por que ele é o presente perfeito, pelo menos para mim. Talvez Para os irmãos também pode ser que ele seja o presente perfeito. Então nós temos que saber o quê? Por que que ele é o presente perfeito? Lá em Mateus 18, 11, diz assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Então, irmãos, saber que Jesus Cristo deixou o esplendor da sua glória para vir buscar um pecador igual a mim, igual a você, igual a todos nós aqui, para mim ele continua sendo o presente perfeito. Olha, toda a humanidade estava perdida, irmãos. Veja bem, a pessoa se doar, se dá para você. Como João Batista fala, ele sendo o maior dos profetas, né? Ele não era digno de se abaixar e tirar as sandálias do próprio Jesus. Por que que ele tem que ser o presente perfeito para nós, irmãos? Segundo ponto, nenhum outro há salvação, também debaixo do céu. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, para que devamos ser salvos. Atos 4,12. A pergunta que eu tenho para os irmãos: vocês confiam em quem nessa terra? Se você recebe um presente que você pode confiar, se você sabe que nesse nome, esse único nome pode te dar a salvação, você vai confiar em mais o quê? Irmãos, não existe presente melhor. Somos apenas salvos com exclamar o seu nome, clamando a misericórdia em nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que ele é o presente perfeito. Por quê, irmãos? Em terceiro ponto aqui. Porque ele nos faz habitar na luz. Ele nos faz habitar na luz. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. É interessante que muitas vezes, como eu citei agora, nós procuramos muitos nomes para nós nos apegarmos. Sabemos que se as trevas colocadas diante da luz, não existe como ela resistir. As luzes iluminam tudo e deixam tudo que estava em oculto fica à vista dos seus olhos. Irmãos, Jesus, só aquele que conhece a Jesus, jamais vai se perder do caminho. Jamais. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que você vai se perder sabendo que Jesus Cristo está com você? Ele é a luz e pela sua palavra ele ilumina os seus passos. Você pode entregar todo o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e as demais coisas ele vai fazer. Sabemos que a única luz que pode resplandecer em nossas vidas é o Senhor Jesus. Quarto lugar, irmãos. Por que que ele é o presente perfeito para mim? Porque foi o próprio Pai que nos deu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunto para vocês mais uma vez, existe um presente melhor que esse? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus a gente pode escrever com letra maiúscula nesse ponto. Porque para ele amar de tal maneira, ele teve que dar o seu filho, sabendo que ele ia padecer na mão dos pecadores, irmãos. Irmãos, a coisa mais interessante, a prova de que Deus deu o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos, que em diversas passagens, diversas localidades onde Jesus estava pregando, ou mesmo realizando milagres, ou mesmo sendo batizado, ou mesmo sendo transfigurado, o Pai ficava feliz em ver que seu filho estava se doando para a causa nossa, a causa de pecadores, onde que ele dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria. Irmãos, é impossível a gente descrever, é impossível a gente colocar nas nossas mãos e saber o quão grande é esse presente. Pode ser que para muitos nesse mundo ele não tenha um pingo de valor, como para mim um dia eu não queria. Saber que ele veio salvar aquilo que estava perdido, você que estava perdido, eu que estava perdido. Saber que não adianta usar as nossas próprias forças, nós temos que colocar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Nós temos que entregar o nosso caminho a Ele. Nós temos que sair das trevas e tentar habitar na luz, sabendo que segurando nas mãos do Senhor Jesus, a gente tem um caminho certo. Saber que o Pai amou de tal maneira as nossas vidas, vidas que, que aos olhos dele nós valemos menos que um gafanhoto. Mas aos olhos do Pai nós temos mais valor, porque o Pai mesmo diz que a festa no céu, quando um pecador se convence do pecado, se entrega para o Senhor Jesus. Eu pergunto para vocês, irmãos, fica difícil a gente saber quem é Jesus para cada um. Ele é a pessoa mais notável de todos os tempos? Responda para você mesmo. Ele continua sendo a pessoa mais notável de todos os tempos? Ele vai continuar sendo a pessoa mais notável de todos os tempos? Ele foi o maior líder de todos os tempos? Ele é o maior líder de todos os tempos? Ele vai continuar sendo o maior líder de todos os tempos? Ele vai ser o maior mestre? Ele foi o maior mestre? Ele continua sendo o maior mestre? Ele continua a fazer benefício para a humanidade, por mais que a gente enxerga que esse mundo jaz do maligno? Porque mesmo nos tempos onde, quando ele vivia, as pessoas não queriam que ele fizesse benefícios. Eles queriam provas de que ele era o filho de Deus. Eles não queriam crer em Jesus porque ele era, mas pelo que ele fazia, o que ele dava. Ele continua sendo a pessoa mais santa que alguém já conheceu? Responda para você mesmo. Porque, irmãos, vai chegar um dia, como está escrito aqui em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, irmãos. Todas as tribos da terra vão enxergar com seus olhos, vão chorar, só que não tem mais tempo. Todas as tribos da terra tiveram sua chance, você teve a sua, está tendo e continuará a ter. Porque eu costumo dizer uma coisa, irmãos: salvação é algo que a gente ganha de graça, mas é como o pastor falou, né, pastor? A gente rega com lágrimas e aduba coração, né? E muitas vezes a gente pensa que pela graça sois salvos, mas se esquece que nos tempos da lei a gente simplesmente tinha que adulterar, tinha que desejar a mulher do próximo. Hoje, se a gente só olhar para o lado, Acabou. Tem que ver se isso é mais interessante viver na lei ou na graça. Porque o compromisso nosso hoje é muito maior. Porque, irmãos, ter um Deus que habita dentro da gente não é fácil, não. Não é fácil, não, irmãos. É o que eu estava comentando hoje no trabalho. Ah, mas você, quanto à pirataria, você se sente mal com isso? Me sinto, claro. Me sinto mesmo. Por quê? Porque eu vejo a dificuldade de pessoas que querem ter as coisas, mas, infelizmente, não se atentam à Bíblia. Não se atentam à Bíblia. Por quê? Muitas vezes eu também falo que eu peco nesse aspecto, mas, irmãos, a gente acha que roubar é só colocar o revólver, mas comprar algo que foi copiado de alguém, copiar direito autoral, por exemplo, essas mensagens que a gente prega aqui, a gente coloca no blog já com o intuito dos irmãos baixarem e divulgar. Mas tem pessoas que comem de pregações que são gravadas. Tem gente que come de CDs que são gravados com músicas, independente do que tipo que seja. E muitas vezes a gente tinha que pesar isso, porque tem que ser o exemplo. E a gente, para ter esse presente nas mãos, infelizmente, a gente tem que ser exemplo. Para a gente ter esse presente nas mãos, irmãos, não basta só achar que está vivendo na graça e tudo pode. E outra, eu reflito muito e tento mudar a cada dia. Falta muito ainda para mim. Estou falando de mim, irmãos. Não estou falando de ninguém, não. De todos aqui, talvez eu seja o maior pecador, mas não estou falando só algo que Deus pediu para que eu falasse para a igreja. Porque muitas vezes a gente não se atenta com isso. A gente se atenta que acha que está fazendo a obra de Deus e muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa de jeito errado. Então, vamos abrir o olho. A igreja tem que ser exemplo. Ah, mas a igreja A ou B? A igreja A ou B, no dia que o Filho do Homem aparecer no céu, eles vão ver também. Se vão estar com ele ou não, aí é outra conversa. Irmãos, queria tratar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, pela Jesus ter sido uma pessoa incisiva na nossa história, uma pessoa que faz parte da nossa vida cotidianamente, nós temos que avaliar uma coisa. Que a vida e a mensagem de Jesus Cristo causam mudanças. Na minha e na sua vida. Pergunto para você. Não olha para o seu irmão. Olha para você mesmo. Eu detesto isso, irmãos. Eu não gosto que as pessoas falem assim. Olha para o seu irmão e diga tal coisa. Estou falando de púlpito. Eu não gosto. Olha para você e diga. A mensagem de Jesus Cristo causa mudança na sua vida? Causa ou causou um dia? Ou talvez um dia pode causar? Ou a gente pode responder, está causando? Porque se estiver causando, a gente está no caminho certo. Porque se já causou, não causa mais. Se vai causar, ainda a gente vai deixar o barco rolar. Se causa, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se estiver causando, é a ação do verbo aqui, ó. É a ação do verbo. Ação contínua. É a ação contínua. Está fazendo. Está mudando. Está transformando. E eu pergunto para todos, irmãos. Se Jesus Cristo está mudando a sua vida, está transformando a sua vida, o que que nós... Continue olhando para você, irmãos. Não olha para o irmão do lado nem para mim. O que que ele tem causado na sua vida para mudar a vida do seu irmão? O pastor falou que na nossa congregação tem 5 pessoas para se batizar, apenas 3 têm condições. Na nossa congregação, na nossa igreja aqui, não temos ninguém. A culpa é minha. Disso está acontecendo só na congregação. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos em fazer missões em lugares muito longe, em lugares onde talvez nós nunca mais vamos passar. Sabe por quê? Porque nesses lugares a pessoa vê você, mas não vê quem você é. As pessoas não conseguem ver Jesus na sua vida. Não conseguem ver quem é Jesus na sua vida. Eles enxergam uma falsa aparência. Quando você vai pregar numa igreja, eu não gosto muito de pregar na igreja dos outros, por quê? Porque quando você vai pregar lá, parece que você é mais santo que todo mundo. Porque as pessoas não te conhecem. Mas eu pergunto para os irmãos, quem é Jesus na sua vida? Pergunto para mim, quem é Jesus na minha vida? Se, a partir do momento que eu recebo esse presente, que eu digo para vocês que é o presente perfeito, é um presente maravilhoso, que o Pai deu, que o Filho deu, que Ele se doou, o que, que acontece quando eu recebo esse tipo de presente, irmãos? Primeiro, vou falar você, porque é jargão, né? A partir do momento que você recebe esse presente, você consegue enxergar a luz e tem acesso à vida eterna, irmãos? Eu fiz uma pergunta. Agora, eu vou fazer uma afirmação. A partir desse momento que você recebe esse presente perfeito, você consegue enxergar a luz e você consegue ter a vida eterna. Amém? A partir do momento que você recebe esse presente, você recebe autoridade para expulsar demônios. Você recebe diversos dons para servir a igreja, seus irmãos. É selado com o Espírito Santo. E o principal, irmãos, você abre mão de tudo desta vida somente para ter comunhão. Comunhão, mas não é a comunhão de hoje para amanhã. A comunhão eterna com o Pai, através de Jesus Cristo, o Senhor. Vocês entenderam o que eu falei aqui, irmãos? Você consegue enxergar a luz e tem acesso à vida eterna. Autoridade para expulsar demônios. Você recebe diversos dons e é selado com o Espírito Santo. E o principal, irmãos, você tem que abrir mão de tudo, irmãos, para ter comunhão eterna com o Pai através de Jesus Cristo. Aí sim, irmãos, Jesus passa a ser a pessoa mais notável de todos os tempos. O maior líder, o maior mestre, faz a maior quantidade de benefícios para a humanidade e vai continuar sendo a pessoa mais santa que nós já conhecemos. Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós temos que entendermos que se nós recebemos algo de Deus, nós não podemos reter. Se esse presente é maravilhoso para nós, ele deve ser maravilhoso para alguém que está em plena dificuldade. Nesse momento que nós estamos aqui com o privilégio de estarmos congregados e podemos adorar o nome do Senhor, existe muita gente que por culpa própria também e por falta de informação, não importa, estão em condições que não tem como voltar atrás. Porque daqui a pouco, querendo ou não, a gente pode falar, né? Mas alguém deve estar morrendo sem Jesus daqui a pouco. Pessoas não estão conhecendo a Jesus Cristo por... Além de nós estarmos sendo falhos, os ouvidos não estão sendo abertos. Às vezes, irmãos, nós queremos pegar a obra missionária e colocar tudo diante de nós. Eu descobri uma coisa orando a Deus esses dias, e até confirmação de Deus pelo meu tio Valdivino, que existem pessoas que a gente já não consegue alcançar mais, porque por alguma falha, algum deslize, na nossa imperfeita ignorância que nós vivemos, e algumas frases mal faladas. E a oração que nós temos que fazer é para que Deus levante pessoas que possam levar essas palavras, essa palavra para essas pessoas. Estava comentando com o Rogério. Eu, durante muito tempo, eu tive problemas com os meus pais e não entendi o comportamento dos meus pais. Aos 29 anos, na igreja onde eu congregava, eu ouvi uma pregação onde o meu pai, o pastor falando, o meu pai, eu não compreendia o porquê ele vivia daquela maneira. Não dava atenção, não fazia nada para melhorar, ele vivia calado, não abria a boca. A vida dele era ficar quieto, sentado na rede, ou levantando, ou porque ele tinha sido preso político, as pessoas vinham na porta tentando prender, e ele não tinha uma resistência, ele não conseguia. E eu vivi sem meu pai durante muitos anos. E às vezes você vê a imagem da pessoa e você começa a se autorretratar. Meus pais, como muitos pais, também não tiveram uma vida regrada. E meu pai sempre fala que se ele tivesse conhecido ao Senhor Jesus antes, tudo seria diferente. Meu pai, ele disse que ele começou a viver com 61 anos. E hoje, para a glória de Deus, ele é diácono. E ele estava retratado nesse assunto aqui. O filho do homem veio buscar aquilo que estava perdido. Não tinha. Meu pai, ele tinha o ouvido tampado. Ele não queria. E esse pastor falando, ele falou assim: eu nunca me coloquei no lugar do meu pai para sentir o que ele estava sentindo. Porque você começa a fazer uma autorreflexão. Deve ser difícil ter 5 filhos e ter que perder tudo e voltar para a casa da mãe, num quarto, cozinha e banheiro, com 4 pessoas morando e chegar com mais 7. E ainda ter que não ter o que comer, ainda ter que dar satisfação, e não ter o que falar, e ter que dar atenção para os filhos. E a pessoa não vive, irmãos. E muitos de nós não estamos vivendo. Nós não conseguimos viver graças a essa vida conturbada que nós vivemos aqui nessa terra. E por muito tempo ele amargou isso, como eu também muito tempo amarguei muitas coisas que aconteceram na minha casa. E ouvindo essa palavra, e Deus tocando, e ele usou aquele texto de Lucas que fala que eles foram para Jerusalém, no Bar Mitzvah de Jesus Cristo, aos 12 anos, esqueceram Jesus Cristo em Jerusalém, voltaram depois de alguns dias, e até achar, e ainda ele faz uma conotação assim: imagina se Jesus Cristo agisse como que os pais mereciam, chegando no templo: mas filho, o que fizesse comigo? Então quer dizer, desse jeito que vocês cuidam do Filho de Deus, e já dando lambada, como nós muitas vezes fazemos com os nossos pais, sem perceber. E eu comecei a refletir, e eu cheguei à conclusão, irmãos, que para a gente chegar ao ponto de entender o que está acontecendo, tem que se colocar no lugar da pessoa. Se você quer receber esse presente perfeito, se você quer entender o porquê o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua prima, o seu colega agiu com você errado, pergunte para você mesmo: quem é Jesus Cristo na minha vida? Porque você vai obter a resposta e vai obter vitória. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Queria agradecer pela confiança. E eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelas famílias da igreja. Como a irmã leu aqui o Salmo 128, eu ontem, antes de dormir, também meditei nesse mesmo Salmo e me veio algumas ideias também de como as famílias do nosso meio estão carecendo de cuidado. Queria convidar a igreja para orar. Eu peguei esse... Não sei se é bom ou se é ruim esse hábito. Nós estamos todos aqui em família hoje, né? Queria convidar a igreja inteira para vir à frente. Pode vir à frente, irmãos. Para que nós pudéssemos orar. Vou pedir para o pastor orar, para interceder pelas famílias dessa igreja.
Deus querido, aqui estão os teus filhos, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nesse momento estamos intercedendo em favor dos teus filhos, em favor das famílias da tua igreja, meu Pai. Deus, nós sabemos que cada lar, cada casa necessita de uma bênção, necessita de uma vitória. Nós sabemos que cada lar tem um problema, meu Pai, mas o Senhor é o Deus da solução. O Senhor é o Deus que concede a bênção e concede a vitória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai quebrando as cadeias, quebrando os grilhões e concedendo bênção e vitória aos teus filhos. Pai, vai curando o enfermo, libertando o cativo e concedendo dons aos filhos dos homens, ó Pai, daqueles, ó Pai, aquele que o Senhor chamou para a tua graça. Meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço a bênção, a cura e a vitória, porque nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Repreendemos todo mal, toda dor, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Sai agora e dá a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.